Saúde em Foco. Oferecimento Uninefron, Unidade Nefrológica, Derby e Boa Viagem, 3033-7676. IOR, Instituto de Olhos do Recife, Espinheiro e Boa Viagem. Faculdade Pernambucana de Saúde, pós-graduação em saúde é aqui, www.fps.edu.br.
No Saúde em Foco de hoje, vamos conversar a respeito dos problemas na tireoide que podem estar relacionados ao diabetes. Para conversarmos a respeito desse assunto, convidamos um endocrinologista, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Pernambuco, Fábio Moura. Fábio, bom dia.
Bom dia, Mário. Um prazer falar com você. Você é minha companhia diária, todo dia de manhã, quando eu estou indo para a escola levar as crianças, eu vou ouvindo o CBN, vou lhe ouvindo.
Olha aí, que coisa boa, tá vendo? Vai se informando.
Com certeza.
E alguns estudos evidenciam que as doenças na tireoide acometem 12% da população em geral. Aproximadamente 10% das mulheres acima de 40 anos e em torno de 20% acima dos 60 manifestam algum problema na glândula. E esses problemas de tireoide realmente podem estar relacionados ao diabetes? De que forma, hein?
Veja, mas primeiro, separando, o problema da tireoide pode ser os mais comuns, o hipo, que é o déficit de hormônio da tireoide, ou o hipertireoidismo, que é o excesso de hormônio da tireoide. Eles estão mais claramente associados com o diabetes do tipo 1, que é aquela doença autoimune, onde existem anticorpos contra o pâncreas, e nesse caso, você vai ter uma doença autoimune também contra a tireoide, via de regra, tireoidite de Hashimoto, ou doença de Graves, e você vai ter essa concomitância. A gente chama isso de doença poliglandular autoimune.
Uhum.
Aproximadamente um terço, você pega a população de diabetes tipo 1, um terço ou até mais desses pacientes com diabetes do tipo 1 vão ter patologia da tireoide associada, o que vai dificultar o controle da glicose.
Há sintomas
para isso? O hipertireoidismo, o excesso de hormônio da tireoide, levam de resistência à insulina por aumento da secreção de adrenalina, aumento da secreção de cortisol, o hormônio da tireoide em si, o que dificulta o controle, e o hipotireoidismo também pode levar a algum grau de disfunção na resistência à insulina, pode levar a alteração do perfil lipídico, do colesterol, etc. E tudo isso aí pode dificultar bastante o controle glicêmico.
Já
em relação ao diabetes do tipo 2, que é o diabetes mais comum, no dia de regra, comete adulto, é aquela doença poligênica, onde tem uma questão ambiental, né, de exercício, excesso de peso, etc., com componente genético também, você pode ter essa concomitância, não é tão amarrada quanto o diabetes tipo 1, mas na presença dele também vai dificultar o controle, também pode contribuir para o surgimento de algumas complicações nessas doenças.
Algum sintoma nos mostra que há esse problema um relacionado ao outro, ou é preciso diagnosticar numa consulta, num exame, por exemplo?
Primeiro, tem que haver o grau de suspeita, tanto do paciente e principalmente do médico. Mas no hipotireoidismo, no déficit de hormônio da tireoide, via de regra, você tem dificuldade para perder peso, você tem um certo grau de edema, você tem unhas quebradiças, cabelos quebradiços, mulheres podem ter irregularidade menstrual. Ou seja, os sintomas são muito vagos, muito inespecíficos e muito amplos. A tireoide, Mário, é como um maestro. Ela regula todo o organismo. Então, esse é um problema. Qualquer sintoma, em tese, poderia ser atribuível à tireoide. O hiper, você vai ter o contraste. Você vai ter uma perda de peso exacerbada, sem causa óbvia. Um ataque cardíaco, coração batendo rápido, sem causa óbvia. Um tremor, sem causa óbvia. Mas, via de regra, você vai ter nervosismo, você vai ter tremor, taquicardia, suor excessivo. É um pouquinho mais fácil, os sintomas são um pouquinho mais objetivos, mais claros, digamos assim, do que com o hipo. O principal é o grau de suspeita, é estar atento.
E como é que se faz o diagnóstico específico?
Você faz através da dosagem no sangue do exame chamado TSH, que é um hormônio que estimula a tireoide. Os níveis desse TSH são o principal parâmetro para a gente avaliar se tem ou não doença da tireoide. TSH elevado, a gente vai ter o hipotireoidismo, que aí vai combinar, né? TSH e um chamado T4 livre. Então, TSH alto, T4 baixo, hipo, TSH baixo, T4 alto, hipertireoidismo. Óbvio, no exame clínico você também fica atento, você pode ter um bócio, você pode ter esse cabelo e esses pâneros, a sobrancelha, a unha muito frágil. Tem algumas coisas que a gente olha. No hiper, chama mais atenção. No hiper, quem já viu hiperteorismo, às vezes tem aqueles olhos, abre aspas, esbugalhados da doença de Graves, né? Tem o bócio, tem uma taquicardia, tem uma pele quente, uma pele fina, uma pele que está sempre molhada, assim, a pessoa sempre sempre suada. Então tem alguns dados, mas para confirmar, só com exame laboratorial, só com exame de sangue.
E o tratamento, ele cura ou apenas administra?
Veja, hipotireoidismo, em tese, a gente vai tratar, se for um hipotireoidismo definitivo, porque às vezes ele pode ser transitório, existem casos de hipo que vão durar só por um tempo determinado, mas via de regra o tratamento é para o resto da vida, porque é uma doença que não tem cura, é uma doença pelo resto da vida. O hipertireoidismo, do mesmo jeito, alguns casos podem ser transitórios, outros são definitivos, e aí a gente vai tratar, depende do contexto, com remédio, ou com uma coisa que a gente chama de dose terapêutica de iodo, ou em casos mais raros, com cirurgia via de regra para os casos de exceção, quando há suspeita de câncer associado ou quando há falência do tratamento clínico.
E tudo isso vai ser discutido no próximo mês, agora de maio, aqui em Pernambuco.
Ah, né? Com certeza, Mário. E já agradecendo em nome da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Pernambuco, já agradecendo o espaço, a sua atenção com a gente. A gente vai ter o Endo Recife, que esse ano vai ser junto com o Colaen, o latino-americano. Então você, e com o Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, teremos três congressos num só, um três em um. Realmente vão ser discutidos temas importantes, realmente teremos especialistas de todo o Brasil, de toda a América Latina e, por que não dizer, de todo mundo. Por exemplo, o Dr. Júlio Rosenstock, que é o catedrático da Universidade de Houston, no Texas, uma das maiores autoridades mundiais de tratamento de diabetes, vai nos dá a honra de estar aqui em Recife, na verdade, em Porto Galinha, discutindo isso, uhum, entre outros grandes especialistas.
Ok. Obrigado, então, pelos seus esclarecimentos, Fábio Moura.
Mário, um prazer falar com você, um abraço grande. Estamos sempre em contato, mesmo não nos falando, mas sempre em contato, sempre ouvindo.
Até amanhã, então. Não sei se amanhã, porque amanhã é feriado, talvez não vá levar as crianças nas escolas.
Eu estou no Rio, mas nesse momento eu estou no Congresso Brasileiro de Obesidade, que vai ser no Rio, já aproveitando o espaço. Existe uma grande possibilidade do Congresso Brasileiro de Obesidade 2017 ser no Recife. Uma das coisas que eu vou fazer aqui hoje é pleitear, a gente é candidato a sediar esse Congresso 2017.
Muito bem. Vamos ver se... E boa sorte para vocês aí. O Fábio Moura, que é endocrinologista, membro da Diretoria de Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Pernambuco, falou a respeito dos problemas da tireoide que podem estar relacionados ao diabetes.